Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta edição do nosso podcast Melhor a Mente. Esse podcast que tem a ideia de trazer histórias de pessoas comuns, como a gente diz, gente como a gente, que o quê? Mudou a sua vida através da mudança de mentalidade, usando o desenvolvimento da inteligência emocional estratégica. Então, a gente sempre vai trazer aqui histórias e ferramentas para que você aprenda a usar o poder da sua mente para transformar a sua vida e, consequentemente, os seus resultados. A gente tem convidados bem especiais aqui hoje. Boa noite, sócia.
Boa noite, amor. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então tá, então vamos começar mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós gostamos de fazer esse suspense, porque os convidados não aparecem aqui até que a gente não, até que eles não falarem, né? Então hoje nós temos convidados bem especiais para inspirar você a viver a tua vida melhor, ter mais resultados, com mais qualidade de vida, que esse sempre é o propósito do nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre mente que prospera. E, antes de qualquer coisa, eu quero explicar que prosperidade, na nossa visão e na visão das pessoas que estão ao nosso redor, eu acredito que também, são assim, que também é assim, prosperidade não é somente dinheiro, certo? O dinheiro, inclusive, é uma consequência do nosso estado emocional. A verdade é que toda a nossa vida material, tudo que a gente quer de bens materiais, é uma consequência do nosso estado emocional, do nosso estado de ser. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de abundância, a gente está falando de saúde, bem-estar, de bons relacionamentos, de dinheiro também, de você ter reconhecimento na carreira. E a mente que prospera é uma mente que cria esta realidade. Hoje a gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre o alinhamento das quatro mentes, que é a nossa mente consciente, que é a mente que pensa, a nossa mente inconsciente, que é a nossa mente que reserva lá os nossos padrões, a nossa mente subconsciente, que é a mente que comanda os nossos hábitos, e a mente superior, que é a mente que tudo sabe. E quando nós trabalhamos aqui dentro, a gente bota essas mentes em sincronicidade e a prosperidade na tua vida acontece. Então, hoje, o assunto vai ser esse. Ouvindo as histórias inspiradoras dos nossos convidados especiais aqui, pessoas que já estiveram com a gente na nossa imersão e que vão falar para vocês da mudança de vida deles. Eu estou bem empolgada para saber tudo que eles vão falar aqui para vocês. Escuta, anota, pega papel e caneta aí, porque, além do que a gente fala, tem os insights que a gente acaba tendo, que vocês vão ter aí, quando vocês estão ouvindo o que a gente está falando aqui, tá? É uma verdadeira aula para acionar dentro de você o teu poder interior. Então, anota aí, volta e meia, talvez a gente fale, coloca aí no seu radar anota isso aí, grava bem aí na tua mente para colocar em prática na tua vida. Bora!
E é isso aí, os nossos convidados de hoje, eles representam exatamente o que esse podcast quer trazer, que é quando a sua mente muda, a vida nada mais ou nada menos do que responde. E hoje, então, a gente tem aqui o Caio da Veiga, que é supervisor na empresa W8, é meteorologista do Senai e realiza consultoria, então, para várias empresas aqui da região, é pai, esposo. Muito boa noite, Caio.
Boa noite, Amanda. Boa noite, Jússi.
Boa noite.
Também estamos aqui com a Tamires, a Tami, mais conhecida como Tami. A Tami tem 34 anos, ela é empresária, casada, mãe de pet. E a frase dela é, ela ama se desafiar e depois da imersão da Jússi, principalmente, nunca mais parou.
Não.
Boa noite, Tami.
Boa noite, Jússi. Boa noite, Amanda. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Vamos lá, tu quer começar a perguntar para eles?
Não, começa aí, que eu já falei bastante. Aí tu já direciona para quem tu vai fazer a pergunta. Tá. E vamos deixar essa conversa rolar, que vai ser uma conversa e tanta essa noite.
Bora lá. Eu acho que o que a galera vai mais querer saber de início, acho que é por onde a gente pode começar falando sobre prosperidade, sobre o que é prosperidade e as quatro mentes que a Jússi trouxe, é como era a sua vida antes de você passar por um processo de imersão, pelo processo de imersão que foi o Lidera a Mente para você, como era, como você se enxergava, o que, que você sentia? Vamos lá, começa aí, Tami.
Então, para começar, né? Eu sou empresária já há uns 12 anos, mais ou menos, e a minha luta sempre, na verdade, desde a infância, sempre foi contra o peso, né? Então, na minha parte profissional, junto com meu marido, sempre fluiu, mas só que eu sempre sofria muito em questão do meu sobrepeso. E teve um momento que eu falava, poxa vida, na minha parte profissional eu já estou feliz, né? Nós temos a empresa, está fluindo. Só que na minha parte física, não está fluindo, não estava me sentindo satisfeita, não estava me encontrando. E aí foi quando eu conheci a Jussi num jantar de mulheres, no ano passado, e ali vocês falaram sobre a imersão que haveria. E eu sempre tive interesse em inteligência emocional, em buscar mais isso. E aí, lá na inteligência emocional, na imersão que tive, ali eu parei para entender sobre as minhas metas, né? Do prazo a curto, a média e a longo prazo. E aí pensei, poxa vida, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo ter esse resultado? E aí eu entendi que eu precisava parar de me sabotar e fazer aquilo por mim, o que ninguém poderia fazer. E aí foi quando começou mesmo a minha transformação. E lá eu entendi o que era fazer um planejamento.
Legal.
Né? E não ficar dando desculpas.
E o interessante é que, às vezes, a gente precisa ter essa clareza, né, de onde que a gente quer chegar, o porquê. E é bem assim, né? Às vezes, numa área da nossa vida, a gente está indo bem. E a gente consegue fazer aquilo performar. A gente pensa, mas se eu consigo aqui, por que eu não consigo aqui? Né? E a mente é a mesma. Só que, para todos os resultados que você tem na vida, os que você não quer, inclusive, existe um porquê por trás disso. Existem feridas emocionais, sabotadores internos, que têm que ser vistos. Então, você tem uma clareza, começa pelo ponto de você ter a clareza, que a Netami falou, para onde eu quero chegar. E, a partir dessa clareza, você vai buscar o que é que está fazendo eu não conseguir chegar lá. E a gente vai saber aqui sobre inúmeras coisas assim. Que bom saber que ali foi essa virada de vida.
Foi,
né?
A virada.
Para mim, Júcio, eu via que eu tinha muita crença limitante. Né?
Sim.
Eu não mereço ter tanto, eu não mereço ter isso, eu não mereço ter aquilo. E, ao mesmo tempo, eu também não conseguia identificar o porquê que com essa crença me acompanhava esse tempo todo. Né?
Uhum.
Em 2018, a gente fez uma imersão com você aquela
Sim.
vez. Né? Então, ali já começou a dar um start na nossa mente.
Sim. A formação foi,
né? Isso, é. E o engraçado, o interessante, é que isso não é uma coisa que é da noite para o dia.
Sim.
Isso leva tempo, tu tem que ter essa paciência, tu tem que ter esse discernimento que, eu fiz o curso com a Jússia, eu fiz um treinamento, agora minha vida vai prosperar,
Sim.
vai fluir, vai dar tudo certo, né? Então, aquela vez, 2018, plantou a sementinha, mas ela não fluía.
Sim.
E, ao mesmo tempo, com a crença limitante, havia muita cobrança. Cara, tem que prosperar, tu tem que dar certo na tua vida. Tu é um cara inteligente, uhum. tu é um cara que fez bastante curso, tu é um cara que fez faculdade, né? Só que nada engrenava, nada dava certo. E a partir do momento que comecei assim a parar de olhar para fora e comecei a olhar mais
interno. Que é isso que o Lideramente traz muito, né? A imersão.
Cara, o problema não está mais nos outros. O problema é fácil ficar culpando que é meu emprego, que é a minha família, que é a minha esposa, que é o meu trabalho, que é o governo, que é tudo, né? A partir do momento que eu comecei a pensar, não, cara, vamos começar a fazer um exercício interno, vamos começar a pensar o que você faz todos os dias,
uhum.
quais são teus vícios que tá toda hora te limitando, né? Então, a partir do momento que eu tive essa consciência de olhar para mim, olhar internamente para mim, eu vi que começou a dar, opa, isso aqui tá começando a fazer
Sim.
sentido, isso aqui tá começando a fazer efeito, né? E, a partir dali, começou a abrir outras portas, que daí tu começa a cuidar de outras áreas, começa a cuidar da tua aparência, tu começa a cuidar melhor do teu visual,
Sim.
né? Você começa a fazer mais atividade física para...
Começa a mudar dentro e fora, né?
Isso.
É muito...
Isso.
É cíclico, né?
E é engraçado isso, que aquela parte que você sempre fala para nós, você sempre fala nos seus podcasts e tudo, a tal da vibração, né?
Sim.
E aí você começa a mudar a tua vibração, tu começa a mudar teu estado de espírito, que é onde começa a atrair outras situações melhores, vamos falar
e
assim.
E a gente, né, vai ouvir cada coisa aqui, né, que eles não acreditam, né? Porque a verdade é assim, gente, eu sempre falo que, por exemplo, na imersão, é como se a gente tirasse o capim-cebola do terreno e a gente sai de lá com um plano de ação para plantar coisas novas, né? A mudança, ela não é um evento, ela é um processo, realmente. E ela é um processo contínuo, tá? Só que, claro, você vai mudando de nível do jogo, isso que é importante. E o que o Caio falou aqui, a gente fala muito disso, né, Amanda, nos nossos trabalhos e tal, é a questão de, quando eu mudo quem eu sou, eu mudo o que eu faço. E quando eu mudo o que eu faço, eu mudo o que eu tenho. É isso que é a pegada. Então, quando você para de olhar para fora, quando você para de esperar que o mundo mude para a tua vida mudar, porque é um processo... Acho que é meio cultural a gente falar, esperar o externo, né?
Outros, sim,
né?
Mas o que eu achei interessante é que tanto a Tami como o Caio, mesmo que ainda que existam os processos, a gente sabe que é um processo e que a gente não resolve a vida da noite para o dia, isso em nenhum processo de terapêutico, de imersão, qualquer coisa que você vai fazer.
Né?
É constante. Mas é interessante que o que acontece num momento como esse, como, por exemplo, a imersão, existe um despertar.
Isso,
né?
Uma virada
então
de
pode
chave.
Ser que a sua vida não vai mudar no outro dia, porque requer uma série
totalmente,
de outras decisões.
Né? É plantio, né?
É um plantio, você precisa viver um processo, você precisa passar por algumas situações, aí depois enfrentar algumas coisas de frente. Só que é nesse momento que acontece um despertar, né? Então, o que eu queria que vocês contassem também um pouquinho mais para o pessoal é assim, o Caio até trouxe algumas frases assim, ai, não mereço e tal... O que eram essas crenças? O que você sentia? O que você pensava antes, até esse despertar? Sabe? Como eu pensava até esse despertar? Depois foi um processo para outras coisas, né? O que rolava
sim,
ali?
Sim, sim. É igual... A minha questão ali desse processo da mudança, né? É o que eu parei para pensar? Tami, é você por você. Uma dieta... Não adianta vir uma pessoa enfiar alface na minha boca.
Mas Tami, deixa eu
pedir. Eu tenho que querer fazer, uhum. né?
Antes disso, né? Que é bem importante para as pessoas entenderem isso, antes de a gente chegar nesse querer, tem algumas desculpinhas que a gente arruma para a gente, né?
É sabotadores, né?
Porque eu também tive problema de sobrepeso, né? E já venho nesse processo de mudar essa questão há muito tempo, e é uma mudança de hábitos mesmo, geral, assim, na vida. Mas antes eu dizia assim, mas é que o corpo não é importante, mas é que a saúde
isso.
não é importante.
O que estava assim, limitando?
Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o dinheiro acontecer. E eu não entendia que, como eu me olhava, também ia mudar a minha visão sobre os negócios, sobre a minha confiança no meu trabalho. E como eu cuidava de mim ali. Então, eu tinha muito desculpa. Mas é que o corpo não é importante. O importante é que eu sou inteligente. O importante é que é isso. Mas a gente não está falando aqui de estética, tá, galera? Nós estamos falando aqui da importância de você dar atenção para você. E essa atenção, ela resbala para a vida inteira, né? O cuidado que eu tenho comigo, eu tenho com tudo, né?
E no geral, né? Porque até as pessoas que estão ao seu redor pensam, poxa, é verdade, eu preciso me cuidar.
Isso,
né?
Isso.
Então, é aquela questão de escolhas. Igual, eu, né? Eu chegava na empresa antes, eu não me sentia bem chegar lá com salto. Eu não me sentia bem
vendo?
Chegando lá com batom, com lápis, com cabelo bem arrumado. Porque eu queria chamar menos atenção possível. Né? Então, assim, nem poder eu queria demonstrar para ninguém. E como que uma empresária não pode demonstrar empoderamento?
Precisa, né? Até por uma
então,
questão
assim,
de liderança.
Tudo é uma coisa conjunta com a outra, né? Então, assim, quando você começa a priorizar a sua saúde, tudo flui melhor, né?
Sim.
Flui seu relacionamento, flui as amizades, flui a sua vida profissional, porque você quer crescer, você quer evoluir muito mais, né? Então, é um montante de tudo isso.
E deixar essas desculpas, né? Para trás, eu quero ouvir também o Caio, qual que, assim, ele falou até, né, as frases que ele tinha antes, né? O que que a gente pensava sobre a gente, o que que a gente falava, quais as desculpas que a gente deixava o nosso sabotador dar e a gente aceitava aquilo para ficar na zona de conforto, né?
Para a galera se identificar, assim, né? Sentisse, eu também me sinto assim.
Teve duas situações, né, na minha vida que... Uma era antes onde eu trabalhava, antes da W8, né? Eu conversava com o tecelão, a gente ficava arrumando máquina, trocando artigo e ficava conversando sobre diversos assuntos, né? E aí até que uma hora o cara solta uma frase assim, pô, Caio, como tu é entendido? Eu assim, como? Não, como tu entende bastante coisa, tu fala sobre bastante assuntos e tal. Pois é, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que gostou de, certamente, de estudar, de ler e tal, né? Aí... Pô, mas tu tá nessa vida também, né, Caio? Pô, tu sabe bastante, mas tu também não vai pra frente, né? Se, pô, Thiago, obrigado, cara.
Ô, né? Thiago, você tá aí?
Mas é uma verdade, pensei assim, né?
Sim. Aí, porque não é sobre saber, né?
Sim.
É sobre botar em
aí,
prática, né?
Houve uma virada de chave depois também. E aí, na própria W8, a gente conversando com outra pessoa, um colega meu, também, mesma situação, várias coisas. Pô, cara, tu é formado, tens pós-graduação... metade um curso de inglês e, pô, tu não consegue ir para frente também, né? Sim, porra, cara, obrigado.
Mais uma
lapada, né? Mas eu fiquei pensando, porra, nessas situações, quando a gente dialogava e conversava, ficava, mas é porque também eu não, mereço tanto.
Ó, olha, tá vendo? Essas coisas que eu quero que vocês escutem aí, tá?
Na primeira vez eu saí de uma decepção profissional que deu bastante coisa errada, que eu ficava pensando, cara, tu tentou dar um passo maior que a perna, deu tudo errado, tu foi prepotente, foi soberbo, tu foi exagerado em algumas situações, e que agora tu tem que baixar um pouquinho o teu pito, ser um pouco mais humilde, aprender um pouco mais. Então, cara, fica aqui no teu...
Aí confunde ser humilde com ser coitado, né? Isso. Aí o inconsciente bota, ah, é que eu sou um coitado, eu tenho que ser humilde. Não, isso é diferente.
Exatamente, não mereço isso, né? E lembra que eu falei do primeiro curso de 2018, né? E eu te condenei muito aquela vez também.
Ah, então já fala aqui. Pode falar.
Já fala ao vivo.
Eu já falei isso para ti uma vez. Mas o que é engraçado é que a gente fica pensando assim, pô, eu fiz aquele curso com a Ju, só gastei dinheiro e tempo e não serve para nada. Né? Uhum. Hoje eu estou aqui me lascando, me recuperando, fiz aquele curso e estou indo para o trabalho de bicicleta. Uhum. Né? E ela pegou meu dinheiro e agora não estou fazendo nada. Né? Uhum. Só que eu ficava falando para minha esposa assim, pô, mas tem algumas coisas ali no curso que a gente fez que hoje, querendo ou não, se eu não tivesse feito o curso, talvez eu tinha... não teria superado, não teria encarado de uma maneira melhor.
É que nada
por menor
é por acaso,
que
né?
seja, uma simples frase, uma simples explicação, aquilo pode fazer todo todo diferencial, todo sentido para a pessoa, né? Então isso começou a martelar na minha cabeça. Pô, as pessoas falam tão bem de mim, por que que eu não falo tão bem de mim para mim mesmo?
Olha aqui, olha galera, vamos escutar isso aqui.
Por que que eu toda hora fico de me desmerecendo? Não, cara, porque tu é um burro. Não, porque tu não merece, cara, porque tu é isso.
Aí vem a voz do inconsciente, né?
Isso, e aquilo que tu vai falando pro teu cérebro, ele vai fixando, ele vai... Porque, como você diz, o cérebro não sabe diferenciar o real, né?
Vai reforçando o que você
vai,
já
exatamente,
tem.
Vai virando quase que um mantra. Porra, eu sou um burro,
e
eu sou isso, eu sou aquilo.
E essas vozes são programações da
exatamente.
Infância, geralmente, tá?
E aí, quando eu comecei a perceber que assim, pô, eu comecei a mudar um pouco aqui, comecei a mudar um pouquinho ali, porra. Não sou tão burro, cara. Porra, olha como eu sou inteligente. Aí tu começa a trocar as frases, tu começa a trocar as palavras, tu começa a te incentivar mais, tu começa a te elogiar mais. E aí, quando tu vai perceber, porra, deu uma situação errada. Aqui, porra, onde é que eu errei? Onde é que eu posso melhorar?
Começa
já não
olhar
começa mais
você,
te criticar.
Né?
Tu não começa mais te maltratar. Uhum. Né? Aí a pessoa assim, porra, eu não gosto de maltratar os outros, mas ela... propriamente se maltrata, ela propriamente se xinga, ela propriamente se desmerece. Né?
É isso aí. E sabe aonde isso acontece lá no Lideramente, essa primeira virada de chave? Quando a gente começa a falar das memórias emocionais da infância. Uhum. Quando a gente começa a falar de como é construído isso no inconsciente sem que a gente saiba e perceba. Porque hoje o teu alto valor, autoestima, autoconfiança e amor próprio, eles são muito direção, eles são muito... importantes para que você tenha o resultado que você quer na sua vida. Se eles forem baixos, o resultado é baixo. Isso é fato. E a maioria de nós cresce sem autoestima, autoconfiança e amor próprio por causa dessas coisas que nós ouvimos de pais, professores, líderes, né, da nossa vida, que fizeram o melhor que podia com aquilo que sabia, ponto. Mas que interferiram no nosso processo. Quando você se transforma num ser maduro emocionalmente, você para de... ficar falando dessas situações que eles criaram na tua mente e você busca para você, você entra na vibe da autorresponsabilidade e você diz, epa, tudo bem, eles fizeram o melhor que podia com aquilo que sabia. Agora eu, porque eu explico muito bem isso lá, fica bem claro, né? Agora eu tenho esta consciência, então eu agora vou fazer coisas diferentes, porque depois que você é adulto, e adulto é quando você tem maturidade emocional, não é quando você tem idade, né? Uhum. Depois que você é adulto, você começa a parar de buscar sempre, ah, porque é meu pai, porque é família assim, porque é todo mundo assim, porque isso tem mudança, o cérebro tem neuroplasticidade. A genética é 20%, 80% é o teu comando. Então, quando a gente começa a falar disso lá, e quando durante os passar dos dias tu começa a ver, nossa, mas agora eu reajo diferente ao que me acontece. Quando eu reajo diferente ao que me acontece, eu paro de me autopunir, de reforçar aquelas programações antigas e eu começo agora a criar novas programações, tipo, tirei o capim-cebola e comecei a plantar flores bonitas e devagar eu começo a ver, nossa, está mudando a minha vida aqui, ó, porque eu mudei aqui. É isso que aconteceu.
É um assim, não é a culpa sua,
Mas é responsabilidade sua.
Isso.
Né? Então, assim, não é culpa sua, porque você talvez está trazendo um negócio, hoje fala assim, epigenética, dos 0 a 7 anos, da sua adolescência, algum trauma, alguma ferida, como você trouxe.
Todos temos, né?
Mas é responsabilidade sua. E a responsabilidade começa com o despertar, né? Quando você desperta. Né? E também, não sei se você pode contar para as pessoas, você falou de sobrepeso, que você não se sentia bem. E o que que você... O Caio trouxe muito isso de, ai, eu não mereço, né? Ai, sou burro. Essa questão muito ligada à autoimagem, né? Uma autoimagem negativa até então. E o que que você sentia lá? Para alguém, talvez, que esteja se identificando, talvez alguém até que estava numa situação parecida com a sua.
Sim,
né?
Sim.
Você sentia como? Ai, não, deixa assim, como a Júlia falou, né? Ai, eu me sinto... É que o... Ai, não é importante, o corpo não é importante. É mentirinha, as mentirinhas que a gente conta pra gente.
Ah, né? Eu tô bem assim, eu sou feliz assim. Aí eu me arrumo assim, eu sou bonita. Realmente
sou bonita.
E
a pessoa é,
mas
só
não
que
era
é uma
que
mentirinha
eu sentia,
ela tá contando.
Eu me sentia muito insegura. Por mais que as pessoas falavam, nossa, também, mas você sempre é tão alegre, você é tão feliz. Aonde você chega, é a sua energia e tal. Mas só que eu não me sentia segura. Às vezes eu tava no meio de tantas mulheres ali, eu falava, caramba... Como que eu vou chegar naquele nível, né? Como é que eu vou... Eu não queria ficar igual a elas. Sim. Até porque, assim, eu nunca fui de ficar me comparando. Só que eu fico usando exemplos para poder melhorar para mim também. Então, foi quando eu pensei. Falei assim, eu tô com a minha mão na maçaneta. Só falta girar e parar de dar desculpas. E aí foi quando eu pensei, eu tô cansada de viver dessa forma. Tô cansada. Eu sempre fui muito ativa, sempre fiz atividade, sempre tentei cuidar da minha alimentação. E a única forma ali era ir para uma cirurgia, né? E eu falei assim, agora eu vou enfrentar o processo. E muitas pessoas falavam, ah, você vai enjoar dos caldos, ah, você não vai aguentar isso, não vai aguentar aquilo, você pode viver doente. Eu falei assim, mas comigo vai ser diferente.
Eu escolhi o meu difícil e eu vou fazer.
Entendeu? É. Eu escolhi, eu vou fazer tudo com muito amor, muito carinho, porque é para mim. Ninguém vai fazer isso por mim. E realmente, sabe? Em nenhum momento, para mim, o meu processo foi difícil. Em nenhum momento. Eu não enjoei dos meus caldos.
Porque tu foi com isso na cabeça,
né? Eu vou todos os meses tomar minha B12. Todo mundo falava, nossa, é muito dolorida. Para mim, não é. É uma suplementação que eu sei que é para minha vida inteira. Então, eu fiz uma escolha.
Isso, escolha seus difíceis, eu sempre
falo. E eu estou colhendo da melhor forma possível.
Sim. Né? E sabe por que tu te sentia insegura? Até anotei aqui, né? Para as pessoas entenderem. Por que quando a gente não está tendo um resultado que a gente quer, a gente se sente inseguro? Na verdade, a gente está inseguro, daí a gente tem um resultado negativo e a gente se sente mais inseguro. Porque a gente não cumpre um compromisso com a gente. O olhar para a gente diz assim, caramba, não estou cumprindo o compromisso comigo de fazer uma leitura, de estudar, de fazer um curso, de cuidar da minha alimentação, de cuidar da minha saúde.
Mas com os outros a gente faz.
Isso! E aí sabe o que você fala para o teu cérebro? O cérebro diz assim, nossa, ela prometeu, mas ela não é de confiança, tá? Porque ela prometeu e não faz. E aí você se sente mais inseguro, que traz mais dificuldade de você fazer o que você deveria fazer, e isso vira um ciclo vicioso. E quando você toma uma decisão, e a gente já fez um episódio aqui falando só de decisão, uma decisão, galera, muda tudo.
Exatamente. A escolha é sua.
Isso. E assim, o Tony Robbins fala que a mudança é um estalar de dedos, né? E muita gente já diz, mas não é um estalar de dedos. Realmente, ela é um processo. Só que você vai fazendo as coisas até que, de repente, pá, do nada você acorda e diz, nossa, mudei.
Tem gente que fala da virada de chave, né? Ah, mas virada de chave não existe. Ai, que tem uma balela e tal. Não, pode ser que você esteja querendo
sem fazer
dizer
nada,
que
não
é assim um caindo do céu. Mas existe sim, existe. Esse despertar, ele pode acontecer do nada.
É,
né?
Sem
ele
fazer
pode vir
nada,
ali,
às
não
vezes,
existe.
Às vezes, né, Amanda, não é assim do nada. É que tu estás fazendo o processo e não está aparecendo a mudança.
Aos pouquinhos, né?
Aí quando vê assim, porra, virei a chave.
Claro. A virada de chave do nada não existe.
Às vezes faz um ano atrás, faz 2018, faz 7 anos.
Você fez aquele curso, você lembrou. Exato. Então, a virada de chave da noite para o dia não existe, porque
assim,
não faz nada mesmo.
É 1% por dia. Se você melhorar 1% por dia em qualquer área da sua vida... vai obter um resultado.
365%, galera!
Muito, né?
Quem que cresce isso?
E vai ter dia que tu vai acordar, que tu não vai estar tão motivado, que
total.
Tu não vai estar querendo para uma academia, para seguir a dieta, para prosperar, para fazer uma leitura de um livro. Cara, tá tudo certo. Respeito o teu corpo, respeito a tua mente.
Calma.
Mas é um dia, não todos.
Não,
para de não fazer, é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todos os dias ou com constância.
Mas quem não se maltrata tem essa ideia, né? Porque a pessoa que está se maltratando, ela entra no ciclo vicioso que a Júcia falou, né? Porque aí ela diz... Isso, porque daí ela diz, ai, não, mas eu não fui, tá vendo? Eu não fui hoje, eu não consigo ir hoje. Tá vendo como eu sou?
Não foi hoje, tá bom, tá tudo certo, calma. Amanhã eu vou. Uhum. Amanhã você vai, daí você já fala, ufa, consegui.
É. E cada caso sempre é um caso, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que, como a Tami falou, eu não era alguém de me comparar. Isso é muito importante porque cada pessoa tem sua história, né? Cada pessoa tem suas memórias. Então, se a gente falar para alguém aqui, tá? Vamos lá. É, na questão lá do caminho da Compostela, né? Eu não... Teve um dia que, como a gente não teve hospedagem, a gente ia ter que caminhar 10 quilômetros a mais do que os 20 que a gente iria caminhar. E eu estava com as minhas costas detonadas. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu vou pegar um Uber esses 10 últimos quilômetros? Porque, realmente, amanhã não vou conseguir andar e tal.
Para deixar a mochila, né?
No dia que a gente não tinha hospedagem, e aí eu ia pegar um Uber para ir, tipo, nós íamos ter que andar, ao invés de 20, nós íamos andar 30 quilômetros. E aí fiquei naquela, será que eu pego Uber? Daí minha mente, uma parte de mim falou assim, não, mas pegar Uber não, né? Imagina, né? Tu tá aqui fazendo o caminho da Compostela. É outra parte assim, não, mas tu já andou os teus 20 quilômetros e tu tá com dor nas costas, tu tá sofrendo, não. Você é só uma merece. Dorzinha. E aí eu tenho que lembrar do meu propósito, quem eu sou. Eu sou uma pessoa que não desisto facilmente de nada. Eu sou uma pessoa que, se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Eu sou uma pessoa que eu não perco tempo, eu vou para o jogo. Então, o meu problema aqui não vai ser desistir Sim. desses 10 quilômetros, porque eu não vou estimular um comportamento errado meu. Bem pelo contrário, eu vou diminuir minha autocobrança disfuncional. E aí, uma pessoa que estava caminhando com a gente falou assim, já o meu caso... Eu não consigo ter perpetuar em projetos. Se eu desistir agora, se eu pegar este Uber, eu estou estimulando a minha parte errada, inconveniente, que não está trazendo resultado.
Olha a importância de se conhecer.
Olha a importância do autoconhecimento. E a gente traz muito isso. Autoconhecimento é a cura do ser humano, é você se conhecer, porque você não pode comparar a tua atitude com a atitude do outro, porque depende da história dele. Então, se eu sempre desisto, eu não posso agora estimular isso. Mas se eu nunca desisto, talvez é o momento de eu desistir agora, sabe? Porque é o momento de eu mostrar, ei, quando passou o teu limite, deu para você. Então, não é no outro que a gente tem que se espelhar para fazer a mudança. É na nossa história de vida, quem você era e quem você é.
Exatamente.
E aí a gente começa num processo de evolução. E a maturidade emocional, que vem através da inteligência estratégica emocional, ela é que faz você tomar essas decisões como adulto. De dizer assim, eu não tô afim de treinar hoje, mas eu sou adulto, eu não faço só o que eu tô afim, Sim, entende?
Posso falar isso para mim toda hora.
Isso,
né?
Eu vou me dar um tempo se eu sou uma pessoa que me cobra excessivamente, mas eu também tenho que entender que se eu deixar o meu cérebro fazer só o que ele quer só comer e dormir. Então, é um processo de equilíbrio e de você estar muito consciente. Olha de novo o meu queridinho aqui. Poder de parar e perceber. Parar e perceber para ver quem eu sou. Qual é o que eu fiz até aqui. Aonde eu quero chegar. E aí, agir como adulto. Essa maturidade emocional ela é importantíssima para as pessoas. E quando você se conhece, entende por que eu me comporto lá no Lideramente. Eu falo muito disso, né? Da onde vem o comportamento? Como é que funciona no cérebro? Como é que foi criado isso aqui? E como é que você vai mudar? Aí, quando você tem esse entendimento, você diz, nossa, é como se a gente achasse o Cristo Redentor dentro da geladeira, né? Meu Deus, olha aqui, né? Eu tinha um professor que dizia, quando você tem a impressão que você achou o Cristo Redentor dentro da geladeira, você é fez uma virada de chave.
O poder está na nossa mão. Tá.
Exato.
Basta a gente pegar e começar a fazer o certo.
E falando sobre virada de chave, o que vocês sentiram, a última? Eu sei que tiveram várias, né, em todo esse processo de autoconhecimento e tal. Mas as últimas, ou as mais marcantes, quais foram? Em que momento?
Eu acho que eu não posso falar, né?
Eu vivi uma dinâmica X.
Aquela dinâmica que você levanta. Eu não posso falar.
Não,
né?
Conta toda, mas diz a última dinâmica.
Só fala a última.
Aquela dinâmica, assim.
Assim, foi aquela lá também.
Foi aquela última dinâmica que, assim, eu foi ali que eu parei pra pensar.
Não conta porque eles não vão.
Ou eu mudo.
Não. Eu quero saber qual é a dinâmica.
Ou eu mudo. Ou eu mudo. Porque, assim, eu quero viver a minha vida com muita qualidade de vida. Sabe, eu não quero ter uma... Não quero parar minha vida no meio. Eu quero concluir com muita saúde, com muita sabedoria, com qualidade de vida, com viagens, com muitas realizações. ali foi a virada de chave, assim. Espero que nessa tenha, né? Tem que ter.
Vai ser.
Tem que ter.
Vai ser parecido.
Que as pessoas
vai ser
um pouquinho
diferente.
Eu quero ver alguma... um pouco pior agora.
Ah, ideia, se for pior, é melhor.
A ideia que eu tive na minha cabeça. Não, pior, melhor, não, gente.
É pior, assim, eu digo melhor.
O pessoal
tá?
Não quer mais ir, pior, não, melhor. Não, é que...
Não. É assim, é ali que você, que você tem uma oportunidade de pensar realmente na tua vida inteira e nas pessoas que você ama. Sabe? Então, eu quero muito que algumas pessoas participem. Quando eu voltei aquele dia à noite... Gente, eu nunca falei tanto aquele dia. Eu cheguei tão eufórica com meu marido. Eu falei tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas.
Pior é que o pessoal pensa, vou ficar... Como que eu vou ficar 13 horas lá? Não vou aguentar.
Não, eu
no final do dia, ninguém quer ir embora.
Virou jucismo mesmo.
Final do dia, ninguém quer ir embora.
Virou mesmo. E, assim, foi a mais impactante, assim.
E sabe
eu comparo com todas as outras imersões que eu faço, assim. Eu falo, gente, aquela ali foi tudo, assim.
Ó, e sabe por quê? É, até vai muito do encontro que o padre falou na missa lá na Compostela, lá na Espanha, né? A gente chegou lá, a primeira coisa que ele falou na homilia, ele falou assim, vocês não fizeram o caminho da Compostela para encontrar Deus. Vocês fizeram o caminho da Compostela para encontrar vocês. E quando vocês encontram vocês, vocês encontram o Deus que está dentro de vocês. E essa junção das quatro mentes, essa conexão, é quando eu sou filho da divindade, nós somos. E nós somos um projeto que nasceu para dar certo. Somos amados. E quando a gente não se ama, não se respeita, é como se a gente não estivesse honrando a nossa vida. E quando você olha para dentro de você, e 13 horas lá, é impossível que você não olhe para dentro de você,
você
uma hora ou menos.
Si, né?
Quando você olha para dentro de você e você começa a se olhar com mais carinho, entender que você merece uma vida próspera em todas as esferas, não que não vai ter problema, tá, galera? Porque assim...
Leão, continua, a gente vai ter todos os dias.
Mas a forma de a gente reagir é diferente. Quando você começa a ver que você pode prosperar, que é merecimento, que você tem direito disso, você merece isso, você entra em conexão com a fonte e aí você começa a ter ideias para os seus projetos, você começa a ter vontade para fazer as coisas, você começa a criar estratégia para as coisas acontecerem, você coloca teu pé para a divindade botar o chão, daí, entende? Aí é todo dia uma construção e ela não volta a estaca zero.
Verdade.
Então, tem vivências que a gente faz lá. E assim, tem muita gente que diz, ah, eu não quero ir porque assim, tem que ficar conversando com outras pessoas. Quase não se fala com ninguém. É você com você mesmo, é introspectivo. Você não precisa ir lá no palco, você não precisa falar com ninguém, você não precisa fazer dinâmica com pessoas. É muito raro o que acontece lá. É muito você pensando aqui, né, e trabalhando com você, porque é só ali que a mudança acontece. E nesse momento, dessa vivência, que todo mundo vai ficar curioso aqui, como muitas outras que a gente faz lá, é um momento que você diz, caramba, o Cristo Redentor dentro da geladeira. Eu tenho que fazer alguma coisa.
É verdade. Realmente.
É que depois você vê, você não consegue mais desver, né? Lembra que falou isso pra mim uma vez?
Isso.
É a mesma coisa que você faz uma viagem dentro de você, né? Você faz uma viagem muito impactante ou algo, a primeira vez que você vai fazer alguma coisa, não tem como desver mais, a mente não volta pro mesmo tamanho, né? E aí eu queria saber de vocês, o Caio pode começar, o que que mudou quando você entendeu que prosperidade não é ter mais, é ser mais, e o ter é uma consequência?
Olha, Amanda, parece que assim, ó, o mundo mudou. As pessoas mudaram. Está tudo mais leve, está tudo mais legal, está tudo diferente. Mas, na verdade, é você que mudou. É você que está olhando diferente, é você que está encarando os leões todo dia diferente. Né? Então, tu acorda, tu não é mais aquela mesma pessoa pessimista, negativa. Tu vê
a gente
que...
até acha estranho no começo.
Isso, assim, tá dando que... coisa, tá, não, tem 3 dias dando muito certo as coisas, vai
cadê
dar
um
problema.
Cadê o caos? A mente
vai,
acostumada
isso,
com o caos.
Cadê o problema, né? Mas tu acorda, tu percebe a virada da chave, tu vê que as coisas se tornam mais leve, né? Como você disse, Jússi, não é que a gente não tem mais problema. Não é que não dá mais nada de errado para nós, que agora está tudo dando certo, né? É da maneira como você encara os problemas, é da maneira como você encara a situação e os desafios, né? Então, assim, você torna uma pessoa, parece ser mais relaxada e centrada, né? Você
vive
não tá
mais, né?
Isso,
vive
você
mais,
sai daquela adrenalina, daquele agito, pô, vamos resolver isso aqui primeiro, vamos... fazer aquilo lá primeiro, né? Mas assim, ó, parece numa situação leve. A tua cabeça tá nas nuvens, assim, ó, tranquilidade. E, como você disse, não é que agora meu saldo bancário está com 1 milhão. Uhum. Não é a ver com o dinheiro. Aquilo a ver com você entrar numa sintonia que a prosperidade e a abundância vem mais do que numa qualidade de vida melhor, num relacionamento melhor, num relacionamento com a sua filha, com o seu filho melhor, né? Um tempo de qualidade com eles, que agora você não está mais naquele agito que está correndo atrás...
Do rabo, assim.
Do rabo, né? Eu falo essa frase, né?
E é bem... correndo atrás do rabo. Assim.
E é bem legal que a gente olha e fala, não é que o dinheiro dá para mais coisas?
Isso.
Por quê? Porque você não compra coisas sem necessidade, porque você não está mal emocionalmente.
Isso, você está de bem consigo
mesmo. Porque você não está tapando um buraco, né? Que você estava tapando com bens materiais. Ele é uma consequência. Eu não tenho problema nenhum em dizer... Ah, eu gosto de poder ser rica, de ter uma casa legal, de ter um carro legal, mas isso é uma consequência da riqueza espiritual, uma consequência da riqueza emocional, isso é uma consequência de quem você é, porque é natural que abrem-se as possibilidades, né? Quantas oportunidades vieram para a tua vida dentro de... Né? As pessoas falam, ah, eu caio a CLT, né? Então, eu posso dizer, não, mas é que é empresário... Tá... Gente, mas para a CLT vem um monte de formas diferentes de fazer as coisas também.
As pessoas se limitam, né?
É, para de pirar, né? Para de pirar e achar que... Não, mas eu sou CLT, eu tenho um teto. Sim, mas tu tá no Senai, tu tá fazendo consultoria, né? Paralelo à empresa que tu trabalha, que tu é CLT, enfim, né? Então, não tem... Não... Olha, gente, o universo ele é abundante demais. A mente superior é a mente da fonte, é que tudo sabe, é aquela que vai te trazer tudo que tu precisa. Só que você precisa estar em conexão com ela. E se você está sempre reclamando, se você, por qualquer problema, você se enterra ali, mergulha, faz uma tempestade em copos d'água, se você analisa só o ângulo negativo das coisas que acontecem...
Se coloca um teto, né? Se delimita um teto.
Sim, fica ali,
se
coloca numa caixa. Eu pedi hoje para um... Hoje não. Hoje é o quê? Terças? Ontem, para um mentorando, eu falei, que número você calça? Ele falou, eu calço 37. Eu falei, por que você vive botando calçado 35? Aí ele me olhou. Falei, por que você fica sempre se enfiando em lugar que você não cabe? Por quê? Qual que é a ideia de ficar se dobrando, se amassando para caber em lugares que você não cabe? Isso são crenças limitantes. A gente pode muito mais. E a gente pode muito mais não só pela gente. Nós estamos aqui inspirando pessoas. Ninguém está ganhando pago para eu estar aqui, entende? Né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho voluntário de tirar o nosso tempo para inspirar outras pessoas a mostrar que, olha, se a Tami conseguiu, se o Caio conseguiu, eu também consigo. Então, não se limita, não se coloca, não se prende a isso, porque quando você começa a mudar o teu estado emocional, e quando você muda o teu estado emocional, quando você começa a curar tuas feridas, tá? Quando você começa a ressignificar tuas memórias emocionais negativas, diminuir teus sabotadores, senão não adianta só dizer, eu sou otimista, eu vou pensar positivo hoje. Otimismo sem estratégia é burrice, né, galera? Então, não é assim, né?
E a gente já sabe que pensamento positivo só não muda nada, não. Né? A Tami e o Caio já aprenderam, já estão aí nos processos há um tempo, mas se você ainda acha que é isso, você precisa ir pro lideramento para entender que o buraco é mais embaixo.
Coloca na cabeça também que a pessoa, de alguma forma, eu sou merecedor de uma vida melhor, eu sou merecedor de uma situação melhor do que eu estou em, que me encontro hoje.
Como demora isso, né?
E se ainda assim não está fazendo sentido para a pessoa... Pô, coloca as pessoas que é importante para você na tua vida. Tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, irmão, que seja, né? Porque quantas vezes, talvez, assim, a gente já pensou, porra, não serve isso para mim, não dá certo. Eu estou aqui patinando.
Não é para mim esse troço aqui.
Não é. Vou parar. Só que eu olhei assim, porra, esse é o exemplo que vou dar para minha filha.
Sim.
Meu pai também desistiu. Então, se ele desistiu, tá tudo certo. Eu posso desistir também? Não. Eu quero dar um exemplo para ela.
Pega um ponto de motivação,
isso,
né?
Isso, eu quero que a minha esposa tenha um orgulho de mim. Que ela assim, não, porra, o meu marido foi valente, ele foi persistente, ele foi resiliente para persistir e chegar até o objetivo final, né?
Uhum.
Então, se a pessoa não está conseguindo ainda encontrar, eu não mereço isso.
Uhum.
Pô, mas será que a tua mulher, tua filha, teus pais, as pessoas que estão no teu círculo, namorado... Não merecem também?
Uhum.
Né?
Começa
pode
por
começar
aí,
a ser
já que
teu
você
combustível,
tanto, né?
Começa a virar teu combustível e pensar, porra, antes eu estava fazendo por eles, mas agora eu também tenho que fazer por mim, porque vai virar um ecossistema, vai virar uma cadeia que vai melhorar para todo mundo.
Eu chamo isso dos seus para-quens, né?
Quem
são os seus para-quens?
Né? Motivo para ação, né? Você tem que ter um gancho ali para ter uma ação, né? Um motivo, uma motivação. E Tami, não sei se você quer responder a pergunta ainda, né? Aquela pergunta inicial, que é o que aconteceu, o que mudou quando você começou a entender que a prosperidade é muito mais do que ter, né? É ser. E, na verdade, o ter é uma consequência.
A prosperidade, como vocês falaram, não é de dinheiro, né? E é a prosperidade de você ter leveza, de você poder inspirar outras pessoas, de você estar ali para incentivar as pessoas, e não só em questão de dinheiro, né? Mas, com base nisso, eu penso da seguinte forma. Até me falhou agora a memória, que eu estava com uma questão para dar de exemplo.
Daqui a lembrei. Pouco vem.
Não, já lembrei.
Já vem. Foi
mas uma questão assim. A gente nunca perde. Uhum. Ou a gente ganha ou a gente aprende.
Isso.
Sempre. E assim, eu sempre, desde criança, eu nunca gostei de perder. Então, o que eu queria fazer? Eu queria aprender com os mais velhos.
Eu também não gosto. Então, não podemos jogar nada nas duas.
Então, eu queria aprender com os mais velhos. Então, eu pegava os exemplos dos mais velhos e falava, peraí, se eu fizer assim... Então, eu vou poder também ter erros lá na frente, né? Então, eu sempre tomava esses cuidados.
Que legal,
né?
Usar isso.
É uma questão, assim, bem, bem interessante. E, graças a Deus, isso sempre me ajudou a fluir bem. E referente à gratidão, gente. É. Eu aprendi desde criança também. Meu pai sempre me ensinou a ser grato, né? Independente da situação. Eu tô comendo um arroz com ovo hoje. Uhum. Amém! Que bom que nós temos arroz com ovo hoje para comer. Então, assim, para mim, uma palavra assim que eu uso sempre é gratidão, né? Então, eu sou abençoada por Deus e é isso, né? Com base na gratidão, você tem saúde, você tem bem-estar, você tem atitude, né? Porque você pensa, poxa, né, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar dele. É o principal para tudo, para todas as outras coisas fluírem, né? Uhum. Eu preciso estar bem para eu estar feliz na empresa, para estar feliz em casa, com os meus amigos.
Isso. Então, e a gratidão tem uma questão neurológica, né? A neurociência comprova que quando a gente agradece, nós liberamos, o cérebro libera a ocitocina e libera dopamina, né? A ocitocina é o hormônio do amor, né? Uhum. Então, ele diminui o medo e diminui a ansiedade. E se diminui o medo e a ansiedade, você trabalha com mais foco, você toma melhores decisões, você faz melhores escolhas, você tem soluções melhores para os seus problemas, tudo porque eu agradeci. Então, não é uma coisa só mística. Tem gente que diz, é gratiluz, né? Uhum. Não, gratiluz é aquela pessoa que agradece e fica agradecendo o tempo inteiro e não faz nada para fazer a vida mudar ou trata mal as outras pessoas. Mas a gratidão, ela tem um efeito no teu sangue mesmo que vai interferir positivamente na tua ação do dia. Muito legal trazer isso aqui. E eu anotei aqui, ó, porque a gente falou prosperidade não é dinheiro, né? Daí tem gente que vai dizer assim, porque eles têm dinheiro para pagar as contas, quero ver eles pagar a conta com leveza, né? Porque a gente já escutei essas coisas. Eu já escutei essas coisas, né? Mas, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas o dia que eu tiver mais dinheiro, você é menos ansioso. Ei, é menos ansiedade para ter mais dinheiro. Sabe quanto é a vibração da ansiedade? Existe, e lá eu trago também isso, né, no Lideramente, existe uma escala de vibração, né, que um médico norte-americano, um psiquiatra, fez estudos musculares aonde, com testes musculares com um aparelho, onde ele identificou quanto cada emoção tem de vibração, escala Hertz. Então, quando você está... Para você conseguir prosperar, que é ter saúde, né, bons relacionamentos, você ter dinheiro, bons negócios, oportunidades, tal, você tem que estar vibrando acima de 300 Hz. E quando você está vibrando medo e ansiedade, você está vibrando 100 Hz. E aí, quando eu estou vibrando 100 Hz, eu vou atrair tudo que é 100 Hz. É como o aparelho de rádio. 92.7 aqui, pá, capta a onda da 92. Não tem como ser diferente, né? Então, quando a gente fala de leveza, é primeiro você buscar leveza. Mas como que eu vou buscar leveza sem dinheiro? Essa é a pegada da vida. Nós estamos aqui num processo evolutivo. Não pense que o negócio aqui é facinho, não. Tá? O negócio é você saber lidar com a adversidade para sair o quanto antes das emoções negativas, para se sentir bem. Estar motivado e leve quando tudo vai bem, qualquer idiota faz.
Né?
Eita, chama qualquer pessoa aí na rua, a pessoa não pode ter escutado nada sobre autoconhecimento, ela vai fazer. Entende? A pegada da evolução humana é justamente saber lidar com a adversidade, virar o quanto antes essa chave motivacional para você começar a atrair coisas melhores. Porque a tua evolução é essa.
Quando era adolescente, eu escutei uma frase uma vez, uma situação, de um professor de natação, né? Um treinador de natação.
Uhum.
Eu estava passando pelo lado da piscina e eu escutei o cara tirando todas as crianças da piscina e para dar um sermão. E ele falou uma frase que é semelhante a isso que você falou e me gravou para a vida, né? Cara, você vir aqui treinar com a cabeça tranquila é fácil. Você vir aqui nadar com as notas na escola tudo tranquilo, com teus pais, sem briga dentro de casa, tranquilo, é fácil. Agora, vem aqui nadar num dia que tu não estás muito bem, que teu corpo está cansado, que estás com nota baixa na escola, que teus pais estão cobrando, que tu estás vendo briga dentro de casa. Agora, vem nadar num dia assim.
Uhum.
Se tu vir nadar num dia assim, aí sim tu é um cara diferenciado.
Uhum.
Você acordar de manhã cedo, ir para o trabalho, lavar o rosto, fazer as coisas, ir para o trabalho com tudo dando errado, mas ainda assim persistindo, ainda assim tendo uma mente, pensa, não, tá tudo uma M, mas eu vou continuar, eu vou persistir, que aí vai vir a mudança, que aí vai vir a transformação, né? A pessoa vai, acorda no primeiro dia empolgada, segundo dia empolgada, terceiro dia já, porra, meu hertz já baixou, minha vibração já baixou.
Mas aí volta, é assim mesmo, faz parte.
Porque provavelmente no teu dia M, tu tá escolhendo toda essa vibração e tudo isso que você plantou em algum outro dia.
Sim.
Então, esse aqui é a persistência, virar o jogo para o quê? Para mudar. Né? Porque senão, você está colhendo isso, então se você continuar hoje nesse dia de merda, é amanhã mais um.
Uhum.
Vai vir mais um, esse é o resultado, não tem como. Vai
ser lógico. É a persistência, né?
É
a persistência.
E aí lembrar de uma coisa bem importante, né, galera? A vida não é uma linha reta, né? A vida é uma montanha-russa. Porque o processo evolutivo... Vamos falar aqui, gente. Vamos falar aqui, nós quatro aqui nessa mesa. A gente aprendeu mais no amor ou na dor?
Na dor.
Na dor, no desafio.
É na dor.
Então, assim, o processo evolutivo, ele precisa de dor. Não, um sofrimento, tá? Porque sofrimento é você que cria. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O processo de dor, ele é inevitável. Só que tem gente que, assim, poderia logo subir a montanha e fica lá embaixo, sabe? Emperra o carrinho, manda parar e fica lá preso. Eu já fui essa pessoa no passado. Eu já fui. Se uma pessoa... Eu tentei o suicídio 3 vezes. Vocês não acham que eu era uma pessoa que ficava parada lá embaixo no carrinho? Eu já fui essa pessoa. Se hoje eu treino pessoas, é porque eu estudei sobre isso para mudar minha vida. Entende? Então, nós temos que entender que quando a gente tem aquela ideia, e às vezes as redes sociais, e às vezes tem pessoas, e às vezes que tentam convencer a gente de que a vida é perfeita, que é uma linha reta. E aí, como a gente não vê essa vida perfeita no nosso dia, porque ela realmente não existe, a gente acha que a gente é um problema. Não, tem dias que você só precisa se acolher. Pronto, está tudo bem, é um dia difícil agora. Como eu falo para os meus mentorados, né? Às vezes, porque eu estou mal, não deveria, né? Por que não? O que aconteceu? Se for uma coisa que realmente... Ei, é só um dia difícil. Amanhã, se você vier me dizer que de novo você está assim, a gente vai começar a trabalhar isso. Entende?
A própria curva do aprendizado é assim, né? A neurociência diz que a curva do aprendizado é oba-oba, aprendi isso, ai, que incrível, tá? Depois...
Isso.
Desce.
Porque daí vem um novo desafio de aprender outra
vem
coisa.
Vem desafio, isso, você isso. Começa a se questionar, mas será? Ai, eu mereço, não mereço, tá tudo muito em paz. E aí que muda, se você sobe ou se você fica lá
isso.
E vai gerando essa vibração e esses resultados consequentes, né? E aí tem a galera que sobe o vale... E aí vai descer de novo, mas aí já aprendeu que se é só me desce, e aí isso. Segue. Né? Então, isso é uma explicação neurocientífica.
Se fosse uma linha reta,
né?
A gente não daria valor.
Não,
né?
Os contrastes são importantes.
Tá?
Né?
Então,
dá umas esquentadas.
Essa adrenalina é boa. Pra
A gente só sabe o que é felicidade porque a gente sente tristeza. Os contrastes da vida são essenciais.
Só sabe o que é o dia se porque você reconhece a noite.
A gente está acabando nosso podcast. O papo está muito bom. Vício, eu falei?
Muito
cada
rápido,
vez que a gente chega...
É muito rápido,
né? E aí eu quero pedir para vocês... Para vocês deixarem aquela mensagem final. Aquela mensagem assim, ó. Se quiserem olhar para a câmera e dizer no olho de quem está assistindo lá em casa... Uma mensagem aí para alguém que está precisando tomar uma decisão, está precisando mudar de vida, está pensando se vai ou não para a imersão. Enfim, a tua mensagem final para essa galera que está assistindo a gente. Vamos lá, pode começar, Tami.
Para mim, a imersão assim, foi ali onde foi a minha virada de chave. Né? Então, foi ali onde eu parei para pensar, para observar a mim mesma e colocar assim, traçar metas, objetivos e você vai colher o resultado. Se você colocar o pé, fica tranquila que logo você vai receber o chão e vai fluir da melhor forma possível. Então, assim, não deixa para amanhã, sabe? O que você tem que fazer, faça hoje. Se você tiver que amar, ame hoje. Se você tiver que mandar uma mensagem, mande hoje. Não deixa nada para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Tanto para você, quanto para a pessoa. Então, assim, faça o que tem que ser feito, tá? E a imersão, ela faz muito isso, faz você viver o hoje e se planejar. E se não chegar lá no planejamento, você está fazendo o que tem que ser feito o agora, tá? Então, eu não tenho dúvidas. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, de verdade. Eu fiz, as pessoas que estão ao meu convívio, que quem me segue também, tem me acompanhado. E eu não queria mais postergar nada na minha vida, que no dia que eu voltei da cirurgia, eu até tinha falado, eu estava fazendo a mentoria verdade, com vocês. Verdade. Eu cheguei 5 horas da tarde, daí a minha prima foi fazer um jantar, aqui eu fiquei em casa, só que ela foi para me dar uma força. Aí eu falei, gente, silêncio aí, porque agora eu tenho mentoria.
O pessoal acha que tá no dia da cirurgia. Assim.
Aí a Júcia falou, oxi, meu Deus, a menina veio do hospital e já tá aqui. Eu falei, sim, eu tô aqui, eu quero aprender. E se eu deixar para assistir depois do vídeo, eu não ia assistir. Vamos ser real? Uhum. Eu não ia assistir. Então eu falei assim, não, eu vou participar agora. Eu gostava, porque era online, né? Uhum. Então ali a gente conversa, a gente escuta outras pessoas, a gente tira as dúvidas. Legal. Falei, não, eu quero agora. Eu participei de todas, não faltei nenhum dia.
Tomou a decisão e foi embora, né? Só voou.
Exatamente.
Perfeito. Caio, qual que é a tua mensagem final pra galera aí?
Olha, se possível e puderem, façam a imersão, porque realmente um diferencial, uma virada de chave, né? Ah, eu não posso fazer, eu não tenho condições. Cara, faça com o que você tem. A gente tem um celular, a gente tem YouTube na televisão hoje. Sim. Começa a te alimentar com essas informações, com essas novas atitudes que você deseja alcançar, né? Não deixa para amanhã, não fica postergando, não fica prorrogando. Cara, é a tua felicidade, é a tua vida. Como a Tami falou antes, você ganhou essa vida agora. Porra, use ela bem. Aproveita ela. Então não aproveita ela de uma maneira que foi sempre assim e vai ser sempre assim. Começa a rever as suas atitudes, começa a ver os seus vícios que te levaram até essa situação que se encontra hoje. Pô, se eu continuar repetindo esses mesmos vícios, as mesmas atitudes, eu nunca vou sair desse estado que eu estou hoje. Então começa a olhar para si, começa a olhar para dentro. Começa a olhar para dentro com carinho, não com crítica, não com excesso de cobrança. A cobrança ela é importante, mas não em excesso. E ter tempo ao tempo para a transformação, para a mudança. Que eu duvido que a pessoa não vai ter uma virada de chave.
Uhum. Né? Bom, com certeza, é isso aí. Você quer dar uma mensagem final, um aviso final?
Quero. Sempre quero. Eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de recomeço através das decisões que a gente toma. A todo instante a gente está tomando decisões de significado que as coisas têm, a forma de reação que a gente vai ter. Todo instante a gente pode recomeçar. E para recomeçar, algumas partes nossas precisam morrer. E aí a pergunta que eu quero deixar para você aí ficar pensando é: que partes suas você precisa deixar morrer para que novas partes possam nascer?
Meu, e agora ainda eu tenho que fechar, hein, galera? E agora ainda sobrou para mim. Tu devia ter falado depois de mim, que agora ficou difícil.
Vai lá.
Vamos usar o gancho da Jússi e dos convidados também que falaram. Talvez você está precisando deixar morrer alguma parte e que você está com muita dificuldade de entender qual é. E depois de saber como você vai prosseguir. E aí a gente tem a oportunidade certa para você, que é a Imersão Lideramente, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. É um sábado, no Timbó Parque Hotel, na cidade de Timbó. O dia inteiro são 13 horas de imersão, que os nossos convidados já falaram para vocês que vocês não veem o tempo passar. Não se preocupem com isso, com o horário. E é uma imersão focada em inteligência estratégica comportamental, inteligência emocional e estratégica para profissionais. Independente da área, da empresa, se você é CLT, se você é autônomo, se você é empresário, você que quer melhorar a sua vida, a gente vai focar ali na área profissional, mas você vai levar toda uma bagagem para a sua vida pessoal. Você precisa participar dessa imersão. Ela vai te dar novas ferramentas para lidar com a parte que você precisa deixar morrer e com a parte nova aí que está nascendo. E nós estamos com vagas limitadas para pré-inscrição. Então, se você se inscrever agora, são 10 vagas, né? A gente bateu o martelo antes. São 10 vagas.
No caminho vindo para cá, nós no carro. Só 10 vagas para um pré-venda.
10 vagas de pré-inscrição. Depois a gente vai ter outras vagas. A gente sempre cumpre o que a gente fala. Quando a gente diz que é 10, é 10. Quando a gente diz que vira o lote, vira o lote. Vai ter vaga ainda, mas não é mais valor, o valor daí, de né? pré-inscrição, tá? A gente tem valores bem especiais para grupos. A gente está inscrevendo algumas empresas que estão trazendo grupos 5, 10 pessoas. E eu quero te dizer o seguinte, lembrar, né? O que a gente já falou aqui no Melhoramento Podcast. Tem duas formas de você mudar a sua vida, os seus hábitos, os seus comportamentos. Por repetição, pela mudança de hábito, de constância que a gente falou aqui, que a gente já sabe. Ir todo dia, fazer tantos dias, fazer 60 dias, 20 dias, 30 dias. E a outra forma é a que você pode escolher agora, se inscrevendo na imersão, que é viver uma mudança de impacto emocional. De repente, ouvir algo, participar de alguma vivência que vá fazer com que alguma virada de chave aconteça. E essa é a sua oportunidade para começar em um 2026 completamente diferente. Então, eu quero agradecer profundamente os nossos convidados.
Eu também, muito obrigada.
Imensamente, que tiraram suas agendas aí de mil coisas, mil trabalhos, para estar aqui conosco hoje e contribuir com a vida das pessoas. E é isso aí, a gente encerra o nosso quinto episódio. Até o mês que vem, galera.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau.